apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo ainda as suas perguntas sobre o livro de Números. Para respondê-las está conosco o professor Itamir Neves. Não se esqueça de enviar o seu e-mail para entendendoabiblia@transmundial.com.br ou deixar a sua pergunta na nossa página no Facebook.
Um grande abraço a você, Israel, ao Paulo, que está na nossa técnica de som, e também para cada um dos nossos ouvintes, mais uma vez agradecendo a você que tem nos possibilitado fazer este programa para você.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
No programa anterior, o senhor respondeu uma pergunta já no finalzinho do programa sobre o voto nazireu.
Certo, certo.
O voto nazireu. Só para a gente lembrar o que, que era o voto nazireu, rapidinho.
Então, era aquela ideia de que uma pessoa, de um rapaz, de um menino colocado nas mãos de Deus, consagrado a Deus, e aí, então, para demonstrar isso, ele não cortava seu cabelo, sua barba e também não ingeria bebidas alcoólicas.
Bom, a partir dessa sua explicação e desse assunto de voto, que foi uma pergunta enviada lá pela Ana Paula no programa anterior...
Isso mesmo, isso mesmo.
A questão é a seguinte, hoje em dia, o cristão pode, deve ou não fazer votos ao Senhor? Porque eu conheço muitos cristãos que fazem votos do tipo, ah, eu não vou tomar refrigerante por um ano para conseguir uma bênção do Senhor.
Isso,
eu não
isso.
vou uma cor... eu vou raspar minha cabeça para que Deus faça determinada coisa. Isso está certo ou isso está errado?
Olha, eu acho que nós já estamos livres disso daí. Então não há mais necessidade disso. Agora, certamente cada um tem a sua maneira de entender, de se relacionar com Deus, mas nós não necessitamos mais de fazer votos a Deus. Eu lembro de um texto lá de Mateus capítulo 5, em que o Senhor Jesus fala sobre o juramento, né? Para a gente não jurar e assim por diante. E ele fala que a nossa palavra deve ser sim, sim, ou então não, não. Então, se eu me consagro ao Senhor, se eu estabeleço talvez até um prazo, né, com o Senhor, olha, Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor durante um mês, jejuando todas as manhãs, alguma coisa assim, é um tipo de voto, eu posso fazer isso. Agora, o que eu acho que nós não podemos fazer é barganhar com Deus, fazer um voto para pedir alguma bênção. Não, eu acho que os votos, ou acho que, por exemplo, um mês de jejum durante o período da manhã, seria alguma coisa para demonstrar o quê? A nossa consagração a Deus. Aí eu não tenho problema nenhum em aceitar. Mas quando eu faço isso pedindo uma bênção, ou então fazendo um tipo de voto para depois exigir de Deus alguma bênção, aí eu acho que é completamente antibíblico, fora dos princípios da palavra de Deus.
O senhor usou o jejum como voto aí, né?
Como certo.
Um meio, né?
É, como uma ilustração.
E como é que ficam essas outras coisas que a gente está acostumado a ver, não só no nosso mundo evangélico, mas também no mundo católico e assim por diante, de pessoas que fazem votos meio esquisitos, né? Do tipo, não comer determinada coisa, ou deixar de assistir televisão, ou
exatamente,
alguma coisa nesse sentido. Como é que fica daí?
Eu não entendo isso.
Não, realmente, se compara ao jejum?
Não, não. Porque no caso do jejum, você está dizendo o seguinte para Deus: olha, para mim é mais importante ter a minha comunhão contigo do que qualquer tipo de alimentação, mesmo aquela que é necessária para que eu sobreviva. Eu entendo quando uma pessoa faz um momento de jejum, que acerta um jejum com Deus, ela está dizendo para Deus o seguinte: o Senhor é mais importante. Para mim é mais importante ter comunhão com o Senhor do que a minha alimentação diária. Porque, na verdade, eu entendo Deus... Imagina uma pessoa falando com Deus: eu entendo, Senhor, que é do Senhor que procede a fonte da minha vida, não é do alimento, não é do arroz e feijão, Não, mas é do Senhor. Então, quando eu jejuo, eu estou manifestando a minha consagração. Estou dizendo que Deus está sendo santificado na minha vida. Está sendo colocado em primeiro lugar. Além da macarronada, do bife e assim por diante. Deus é mais importante. Então, nesse sentido, eu aceito alguém fazer esse tipo de acerto com Deus. Inclusive, um dos capítulos mais interessantes sobre esse tipo de consagração, no caso do jejum, é Isaías 58. Eu gostaria de recomendar a leitura desse capítulo para os nossos queridos ouvintes. E não só recomendar, como eu creio que nós temos alguns minutos aí, eu gostaria que você lesse para nós.
Claro.
Leia Isaías 58, versículo 6 em diante. Ali sim nós encontramos aquilo que Deus quer com o nosso jejum, com a nossa consagração.
Bom, o texto diz o seguinte: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo?
Então, Israel, veja só, isso é o que o Senhor está querendo. E quando nós fazemos esse tipo de jejum, esse tipo de consagração, quando o nosso espírito está movido por isso, olha só o que ele diz no versículo 8 em diante.
Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá
olha
sua
que
cura. A sua retidão isso. Irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda.
Aí sim
você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor,
veja
e
bem,
dedo
hein?
Acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará
veja
nas
que
trevas
promessas.
E a sua noite será como o meio-dia.
Olha, então, esse é o jejum, essa é a consagração que Deus quer que nós tenhamos. Então, quando nós prometemos para Deus alguma coisa, quando nós votamos alguma coisa com Deus, o que Deus quer é que haja um interior mudado, um interior nosso consagrado. Aí sim, a presença do Senhor em nossas vidas se fará sentir de uma maneira espetacular. Esse texto realmente deve ser meditado e estudado por todos nós.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas acerca dos votos, jejuns, voto nazireu, né? Coisas que
exatamente
dizem respeito à nossa vida hoje em dia, como a gente tem visto com o professor Itamir. Uma dúvida que surgiu quando o senhor estava falando sobre o voto nazireu é que no Novo Testamento a gente encontra um Paulo, o apóstolo Paulo, tão diferente dos judeus do seu tempo com relação ao cumprimento de determinadas regras, tradições e etc.
Isso, e lembrando que Paulo era fariseu, né?
Fariseu.
Um super seguidor da lei.
Um intérprete legalista da lei.
Exatamente,
etc.
Isso mesmo.
Só que em Atos a gente encontra duas ocasiões que contradizem essa figura de Paulo que a gente tem.
Ué, mas o que tá acontecendo?
Atos 16, Paulo circuncida Timóteo.
Ah, é verdade, certo.
E Atos 18, versículo 18, diz que Paulo rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que ele havia feito.
Interessante, é
olha
verdade.
Aí.
Então, isso é, olha, é uma boa pergunta porque nos faz entender que quando lemos o livro de Atos, nós estamos num momento de transição. O livro de Atos tem que ser entendido sob esse foco. Nós estamos passando do judaísmo para o cristianismo. Estamos deixando a letra da lei, aquela lei que nos obriga, que nos escraviza, aquela lei que nos acorrenta para a liberdade em Cristo Jesus. Jesus tinha dito claramente que, conhecendo a verdade nos libertará. A verdade é Ele mesmo. né? A verdade é o espírito da verdade, a tua palavra é a verdade. Então, no cristianismo temos uma libertação. E é interessante que você mencionou o capítulo 16 e o capítulo 18, que vem depois do capítulo 15. O capítulo 15 trata do quê no livro de Atos?
O Concílio de Jerusalém.
Exatamente, e onde foi definido pela igreja que a salvação é de graça, pela fé.
Sem cumprir
que,
lei.
Então, que nós não precisamos mais cumprir absolutamente nada. Infelizmente, hoje ainda nós temos comunidades, igrejas, denominações que querem cumprir a lei.
Que não passaram por Atos 15 ainda.
Eles não passaram ainda, estão ali no capítulo 14, ali, não conseguem entender que em Jesus nós temos plena liberdade. Mas aí surge a pergunta, então por que que Paulo circuncida Timóteo no capítulo 16 e faz um voto no capítulo 18? Então nós temos que entender que essa questão da transição é muito importante. O que que Paulo quer fazer? Ele quer simplesmente se adaptar a cada uma das situações para não provocar escândalo. A liberdade que nós temos em Cristo é tão especial que nós podemos nos privar da liberdade em favor daqueles que ainda não chegaram a obtê-la. Então, a maneira pela qual nós, e Paulo diz assim, nós que somos espirituais, podemos fazer é nos permitir cumprir alguns itens para que possamos também ganhar alguns seguidores da lei, para que eles também venham a experimentar a liberdade que temos em Jesus Cristo. Paulo não estava mais preso à lei, mas ele sabia que ele ia pregar o evangelho para quem? Para judeus ainda legalistas. Portanto, como ele diz lá em 1 Coríntios, eu me fiz tudo para com todos para fazer o quê? Para ganhar alguns. Eu acho que nós hoje temos essa possibilidade. Você, meu querido ouvinte que está nos acompanhando nesse programa, se você tem liberdade para certas coisas e se você tem alguém que possa se escandalizar, ficar chateado com o seu procedimento, haja com amor, haja com misericórdia, para que essa pessoa um dia venha crescer e venha também usufruir da liberdade que você tem, da liberdade que o Senhor Jesus nos dá, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Paulo Batista, você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.